ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:31, sol entre nuvens, temperatura de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, 3 de maio de 2016. Para você, supermercado deve abrir ou não aos domingos? Pressionados por trabalhadores, empresários e consumidores, vereadores da capital decidem ouvir a população sobre esse polêmico projeto de lei que tramita na casa. Prefeitos temem não conseguir fechar as contas até o fim do ano. Quase 8 em cada 10 chefes do executivo relatam dificuldades em cumprir lei de responsabilidade fiscal. A tocha em solo brasileiro. Começa revezamento da chama dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Em discurso, o presidente Dilma garante que instabilidade política não vai atrapalhar as Olimpíadas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeitos mineiros temem não conseguir fechar as contas até o fim do ano. Quase 8 em cada 10 chefes do executivo relatam dificuldades em cumprir lei de responsabilidade fiscal, revela pesquisa. Prefeitos de todo o estado debatem um assunto no Congresso Mineiro de Municípios, que foi aberto hoje. Soraya Fidelis está lá no Expo Minas e tem mais informações ao vivo sobre como é que os prefeitos pretendem lidar com isso e em ano eleitoral. Soraya, boa tarde para você.
Boa tarde, Gustavo. Olha, é isso aí, viu? Há poucos meses das eleições municipais e final de gestão, muitos prefeitos se encontram grandes dificuldades em fechar as contas no azul e terem os orçamentos aprovados no final do mandato. Aliás, Gustavo, precisamente mais de 70% deles, dos prefeitos mineiros, não vão fechar mesmo as contas em 2016. A revelação foi feita aqui, na manhã de hoje, no Expo Minas, na abertura do 33º Congresso da AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, pelo próprio presidente da AMM, o Antônio Júlio, ele que também é prefeito de Pará de Minas, citou dados da pesquisa encomendada pela entidade e alertou que os gestores municipais vão ter que ser pacientes com as reivindicações da pauta municipalista no cenário da crise econômica e política.
Eu acho que não é o momento ideal, nesse momento de votação de impeachment. Nós vamos ter que ter um pouco de paciência e esperar essa crise passar.
Mas vamos marchar para Brasília em maio?
Vamos fazer o mesmo movimento em Brasília, apresentar as nossas pautas municipalistas para o próximo presidente, que seja a Dilma ou seja o Temer. Mas depois que decidir, porque enquanto tiver uma indecisão, não adianta fazer nada. 74% dos entrevistados pela AMM agora, uma pesquisa que nós fizemos, já deixaram claro que não dão conta de cumprir a lei de responsabilidade fiscal.
Gustavo, essa marcha que ele citou já é uma marcha que ocorre todo ano mesmo e inclusive os jornais manchetam, né, prefeitos de Pires nas mãos, eles geralmente vão lá se reunir com a presidência da República para apresentar então a pauta municipalista. Agora, as consequências da crise econômica têm reflexos, Gustavo, na lei de responsabilidade fiscal e vai impactar também nas eleições de 2016. 90% dos municípios, Gustavo, cumpre a previsão constitucional e investe mais de 25% da verba em educação. Já para a saúde, a maioria extrapola o limite de mais de 15% para esta área. É o caso do prefeito de Nanuque, que é o segundo maior município de um total de 28 do Vale do Mucuri, Ramon Miranda, pré-candidato à reeleição pelo PSL.
Para que você tenha uma ideia, a saúde que deveríamos aplicar 15%, nenhum município consegue pagar as suas obrigações da saúde com menos de 20%. O nosso município está em 30%, o percentual que nós aplicamos, e ainda assim somos massacrados pela opinião pública, pela comunidade, que não é o suficiente. 30%, que é o dobro da exigência, ainda não é suficiente. Isso por quê? Porque o Estado e a União não cumpre com a sua obrigação. Grande parte dessas obrigações que o município está arcando deveria ser do Estado da União.
Gustavo, o arroxo financeiro e a dificuldade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, principalmente na saúde, faz parte da realidade de Andradas. A Santa Casa, que é um hospital filantrópico dessa cidade do sul de Minas, agoniza com a falta de investimentos, provocado também pela queda de mais de R$500 mil na arrecadação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. É o que revelou em entrevista concedida à Rádio UFMG nessa manhã aqui no Expo Minas, o prefeito Rodrigo Lopes, que é pré-candidato à reeleição pelo PMDB, e ele afirma ainda, Gustavo, que muitos gestores vão terminar 2016 na lista de políticos que se escucha.
Estamos esperando que o nosso ICM em torno aí de 17 milhões, né, se diminuir 500 mil e ainda computar mais 11,28 de inflação, então você percebe que o valor ele se torna bem maior. Né? Eu acredito que esse congresso vai ser importante, esses debates, para que a gente possa encontrar caminhos, porque senão acredito que um grande número de prefeitos vai sair ficha suja e inelegível por muitas coisas que não foram culpa deles, mas foi culpa de um panorama financeiro pelo qual o país passa.
Gustavo, e para falar em saúde, o funcionalismo da área de saúde aqui em Minas Gerais, em greve há mais de um mês, protestaram com faixas aqui no Congresso Mineiro dos Municípios, que prossegue até o dia 5 de maio aqui no Expo Minas. Eles apresentaram em faixas reivindicações ao governo Pimentel, vaiaram aqui o prefeito Márcio Lacerda, que também fez parte dessa mesa de abertura do seminário, que agora à tarde, Gustavo, vai ter duas mesas. A primeira vai ter início às 14 horas, vai ser composta pelas palestras Acesso Não Judicializado no SUS, como garantir, que vai ser ministrada pelo secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos. E em seguida, Gustavo, o tema também vai ser prescrições médicas, observando fluxos do SUS, que vai ser proferida pelo presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, o Fábio Augusto de Castro Guerra. Por fim, Gustavo, o desembargador da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Renato Dresch, vai debater também sobre medidas de uma qualificação técnica nas defesas das demandas de saúde. E ainda, para mais uma informação, encerrando a nossa conversa, Gustavo, aqui também no Expo Minas, vereadores e representantes das câmaras municipais vão participar hoje e amanhã do 6º Congresso Mineiro de Vereadores, que vai abordar agora, daqui a pouco, a partir das 14h, por meio de palestras e discussões, questões que envolvem o dia a dia do Legislativo. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis, 12h38. Belo Horizonte recebe a partir de hoje série de ações como parte do Maio Amarelo, mês de conscientização para a diminuição do número de vítimas de acidentes de trânsito. Até sexta-feira, material educativo vai ser distribuído por agentes da Begatrans para pedestres e motoristas na Lagoinha, Nova Suíça e no Santo Agostinho. Na sexta-feira vai ter uma simulação de resgate de vítimas de acidentes no campo saúde da UFMG. Também hoje começaram a funcionar 13 radares de fiscalização de excesso de velocidade e outros 7 de avanço de semáforo em trechos das seguintes avenidas: Pedro I, Pedro II, José Cândido da Silveira, também Tereza Cristina, Cristiano Machado, Vilarinho e na Antônio Carlos. Prefeitura de Belo Horizonte cria comissão de erradicação do trabalho infantil. O decreto assinado pelo prefeito Márcio Lacerda está publicado na edição de hoje do Diário Oficial. O objetivo é desenvolver ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil de forma articulada com as pastas da saúde, educação, esportes e assistência social, além também de participação dos conselhos tutelares e também conselhos de direitos da criança e do adolescente. Entre as metas nessa comissão que está instituída e hoje estão a elaboração do Plano Municipal para a Infância e Adolescência, também diagnóstico sobre o cotidiano de jovens trabalhadores e suas famílias. Projeto de lei que proíbe o funcionamento dos supermercados aos domingos em Belo Horizonte de volta à Câmara Municipal na manhã de hoje. Trabalhadores e empresários do setor lotaram a audiência pública sobre o assunto na Câmara. Os vereadores, pressionados dos dois lados, decidiram o seguinte: vão ouvir a opinião da população antes de decidir se o projeto vai ser aprovado ou se vai ser rejeitado no segundo turno de votação. Patrícia Brandão está acompanhando essa audiência pública na Câmara, tem mais informações aí ao vivo sobre como é que está aí essa polêmica, o que foi discutido agora cedo. Patrícia, boa tarde para você.
Boa tarde, Gustavo. Os supermercados em Belo Horizonte vão abrir ou fechar aos domingos? A decisão vai ser tomada a partir do resultado de uma enquete no site da Câmara dos Vereadores. A ferramenta foi anunciada hoje pelo vereador Wellington Magalhães, do PTN, presidente da Câmara e autor do PL 1602 de 2014. O PL proíbe a abertura dos supermercados aos domingos e tem o objetivo de assegurar o descanso dos trabalhadores. Se aprovado, quem descumprir a medida vai ter que pagar multa de 50 a 100 mil reais e pode até perder o alvará de funcionamento do estabelecimento. Segundo o vereador, o projeto só segue para votação em segundo turno se a população votar sim para a pergunta: você concorda com a proibição do funcionamento de supermercados e hipermercados aos domingos?
Mas depois que criou essa polêmica, muitos querem aparecer em cima do projeto. Por que ele não botou emenda? Por que ele não pediu um 4-2 na hora da votação? Então, para acabar essa polêmica de alguns políticos aproveitadores que não têm trabalho em Belo Horizonte e aproveitar em cima de um projeto desse, eu não vou aceitar. Por isso que nós vamos discutir com a população. E vai acatar o que a população quer.
Durante a audiência pública, o Sindicato do Comércio de Belo Horizonte e região metropolitana apresentou uma pesquisa que afirma que 97% dos comerciários de Belo Horizonte concordam com o fechamento dos supermercados aos domingos. O diretor do sindicato, Catão Francisco Silva, é quem explica a pesquisa.
Ontem, nós fizemos uma pesquisa nos todos os supermercados e mercados de Belo Horizonte. Uma média entre 30 a 40 supermercados e hipermercados. E nessa pesquisa foi feita com comerciário e comerciário, né? Quase todos eles, nós levamos um panfleto, né, para eles, dizendo domingo não, né? Quase todos eles concordaram em não abrir domingo. Embora, às vezes, podia ser alguns falam assim, não, talvez não vou, mas eu preciso ficar com minha família, ir nos clubes, com meus filhos, né, com a minha esposa. Todos eles nesse sentido. Foi 97%, domingo não.
Funcionários de diversas redes de supermercados de BH também estiveram presentes. Todos os funcionários entrevistados pela Rádio FMG Educativa são favoráveis ao PL.
Tem que fechar mesmo, o trabalhador tem que ter o direito com a família, tem que ter o direito do lazer, entendeu? Pra estar com a família presente e a gente tem que ter o lazer também, né? Não é só viver do trabalho.
Um dia de lazer com a família, tudo. Aos domingos, né? Semana a gente todo mundo trabalhando. Domingo tá com os filhos, tá? É um dia da gente.
De forma alguma, a gente precisa de ter o lazer. Então vamos batalhar por isso. Nós estamos aqui para isso hoje. A nossa equipe está aqui. Nós viemos aqui para lutar pelo nosso direito.
Alguns funcionários de supermercados, entretanto, não foram autorizados a conceder entrevista. É o caso dos funcionários do Carrefour, que estavam presentes e uniformizados na audiência. Os representantes das redes de supermercados são contrários ao projeto e alegam que vão haver milhares de demissões caso ele seja aprovado. É o que explica o superintendente da AME, Associação Mineira de Supermercados, Antônio Claré, na Metala.
Nós temos os cálculos das grandes redes, geraria aí de 20 a 30% de desemprego nas grandes redes, e nos menores supermercados, na faixa de 20%. Isso levaria um número entre 9 e 16 mil, se considerarmos grandes e pequenos. É muita gente que perderia essa vaga. Só o sábado é melhor do que o domingo na grande maioria das lojas. E você imagina, não é só um prejuízo para os supermercados, é um prejuízo também para a Prefeitura de Belo Horizonte, que vai arrecadar menos. As indústrias vão vender menos, nós tememos muito isso.
A Câmara de Dirigentes Lojistas também esteve presente na audiência, defendeu a liberdade de regulação do mercado e reforçou as demissões que a medida vai causar. Da mesma forma, Gilson de Deus, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, afirmou que a medida vai desempregar 16 mil pessoas. Ele colocou seu cargo à disposição caso as demissões não aconteçam. Olha, Gustavo, quem quiser participar da enquete deve acessar o site da Câmara, o www.cmbh.mg.gov.br. Ela foi aberta ontem e termina em 45 dias. Até o meio-dia e meia de hoje, quase 500 pessoas já haviam participado da votação e o não é maioria, com 87% dos votos. É com você.
Política.
Comissão Especial do Impeachment começa a ouvir especialistas que fazem a defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff. O professor Ricardo Lodi Ribeiro afirmou agora há pouco que é preciso distinguir o que é prestação de contas da presidente da República e o que é crime de responsabilidade. Além de Lodi, a comissão também ouve hoje os professores Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e também Marcelo Lavené, que vão fazer a defesa do mandato de Dilma. Ontem, especialistas foram ouvidos no Senado, especialistas com posições a favor do afastamento. Na semana passada, a gente teve lá no Senado, né, tanto os autores da denúncia quanto os ministros do governo Dilma foram ouvidos. O calendário da comissão especial segue nessa semana. A previsão é de que o parecer pelo afastamento seja votado nessa sexta-feira no colegiado e no plenário do Senado na segunda-feira da semana que vem. Tribunal de Justiça de Minas suspende liminar que havia proibido reunião de alunos da Faculdade de Direito da UFMG para discutir processo de impeachment da presidenta Dilma. A liminar foi concedida na semana passada pela juíza da 9ª Vara Civil da capital, Moema Miranda, atendendo a pedidos de dois alunos do curso que não queriam que o Centro Acadêmico do Direito debatesse o assunto. Já o Centro Acadêmico recorreu por meio de um agravo de instrumento alegando que a proibição fere o direito à liberdade de expressão. Ontem, a Faculdade de Direito também emitiu uma nota afirmando que a proibição da reunião fere as liberdades individuais e o regime democrático. Procurador-Geral da República solicita autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o senador Aécio Neves, do PSDB, e outros políticos citados na delação premiada de Delcídio do Amaral. O motivo é um suposto esquema de corrupção em Furnas, acusação de que o ex-governador de Minas negou por meio de uma nota, afirmando que não existem provas de que ele tenha praticado irregularidades. Além de Aécio, a PGR também pede a investigação do ex-presidente da Câmara, Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Os pedidos de abertura de inquérito ainda precisam ser analisados pelo ministro do STF, Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato. Nenhum deles, por enquanto, é investigado pela operação. Também aparece nessa lista da PGR dois políticos que já são alvo de outros inquéritos, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ministro das Comunicações, Edinho Silva. E a Polícia Federal indiciou por 4 atos de corrupção o ex-senador Jean Argelo, acusado de envolvimento na Lava Jato. Ele é suspeito de cobrar propina de empreiteiras investigadas na operação. Também foi indiciado o empresário Ronan Maria Pinto, que teria recebido 6 milhões de reais. Meio-dia 48, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a pesquisa avalia como é que os municípios mineiros fazem a gestão integrada do lixo por meio dos consórcios de gestão de resíduos.
Jornal UFMG.
Tropofonia, Francesco Napoli,
Vilmar Silva,
Tropofonia, segunda, 11 da noite, reapresentação, terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora,
104,5, a estação do conhecimento.
Não me acorde às 7!
Jornal UFMG. Internacional.
Corrida presidencial norte-americana hoje tem primárias no estado de Indiana. Para o pré-candidato republicano Ted Cruz, é uma das últimas chances de frear seu adversário de partido, o bilionário Donald Trump, que vem conquistando o eleitorado. Pelo Partido Democrata, a expectativa é de vitória de Hillary Clinton sobre o senador Bernie Sanders, lá em Indiana. Espanha terá novas eleições legislativas em 26 de junho, estabelece decreto publicado hoje pelo rei Felipe VI. A medida foi tomada diante da incapacidade dos partidos de formarem um governo. O parlamento vai ser dissolvido. As últimas eleições legislativas foram em dezembro passado, mas deixaram um cenário político fragmentado, com 4 grandes partidos incapazes de chegar ao entendimento para a formação do executivo.
Meio ambiente.
O Ministério Público Federal apresenta à tarde a ação movida contra Samarco, Vale e BHP pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão em Mariana. A tragédia completa 6 meses nesta quinta-feira. A ação civil pública traz mais de 200 pedidos visando a reparação integral dos danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo rompimento da barragem da Samarco.
questões metropolitanas.
Destinação correta do lixo, municípios mineiros têm se articulado em consórcios para atender às legislações estadual e federal, mas pesquisa do governo de Minas revela fragilidades. Como que os municípios e regiões metropolitanas devem lidar com política pública para a gestão de resíduos sólidos? Tema da coluna de hoje de questões metropolitanas com o professor da UFMG, Roberto Montemor. Acompanhe.
Professor Roberto Montemor, Minas tem hoje 37 consórcios de resíduos sólidos, são municípios que se unem para dar uma destinação correta aos resíduos sólidos e atender assim as legislações estaduais, também federais. Só que o mapeamento feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana mostra que esses consórcios têm fragilidades. Por exemplo, dos mapeados, 58% não elaboraram um plano de gestão integrada de resíduos, 81% não tem coleta seletiva. Ou seja, professor, ainda falta muito para que esses consórcios eles possam efetivamente atender ao que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são as dificuldades, professor, que os municípios têm para a questão do lixo? Porque a gente está vendo que muitos estão se unindo em consórcios para tentar otimizar os gastos, otimizar essas políticas com relação a esse assunto.
A questão dos resíduos sólidos é uma questão extremamente complicada, né? A própria natureza do trabalho, né, é difícil. Existe uma rejeição dos municípios, dificuldade de identificar áreas, etc. Nós estamos avançando muito nisso, mas ainda lentamente, né? Ou seja, hoje não se admite mais lixões, se tem que buscar soluções mais contemporâneas, mais sustentáveis, né? Além disso, você tem a própria questão dos consórcios. Eu não sei exatamente como é que são esses consórcios, mas tradicionalmente os consórcios eram consórcios de fundações privadas, porque a legislação brasileira não permitia consórcios públicos. Aí, no governo Lula, mais ou menos 2006, 2007, né, criou-se o consórcio público. Conseguiram, a Casa Civil conseguiu elaborar uma lei que permitia aos municípios fazerem consórcios públicos. Isso foi um avanço muito significativo e foram feitos consórcios de desenvolvimento. Em Minas Gerais, o primeiro que nós tivemos foi esse aqui, do consórcio de desenvolvimento do Alto Paraopeba, que pega Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, etc. E por causa disso, eles conseguiram avançar bastante em várias áreas. É um consórcio mais amplo que um consórcio de resíduos sólidos. E com isso, eles conseguiram recursos do BNDES, conseguiram, enfim, captar recursos de uma maneira mais ampla, porque exige, de fato, recursos significativos, além, e isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, né, de uma mudança muito significativa na cultura, né? Ou seja, a própria questão da coleta seletiva não é uma questão generalizada de forma alguma, né? A gente tem problemas em Belo Horizonte, a gente tem problemas na UFMG, por exemplo, muitas vezes a coleta seletiva é feita, mas a disposição final não é. Então as pessoas se preocupam de fazer nas suas casas, ter lixo separado, etc. Isso aconteceu em São Paulo recentemente. Os condomínios descobriram, né, que estavam fazendo um esforço grande de coleta seletiva e no final jogava tudo no mesmo lugar. Então você tem um problema de recursos, porque é caro, né, e você tem um problema de cultura, não só política, né, mas também a própria cultura da população como um todo, né. Tradicionalmente nunca se deu muita importância a isso no Brasil, né? Criava os lixões e pronto, né? Você não tinha uma preocupação maior com resíduos sólidos. Agora é que está começando a se construir isso. Eu acho, mas não sou especialista na área, não sou a pessoa mais adequada para falar disso, mas que o prazo foi curto demais, quer dizer, desconheceu a realidade brasileira, né? Você tinha aí uma ideia de que você ia construir esse consórcio em pouquíssimo tempo, baixou-se uma lei exigindo isso, né? E, na verdade, isso exigiria certamente um trabalho muito maior de assessoria, porque, no geral, os municípios são extremamente frágeis, né, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de recursos, né, e do ponto de vista da própria administração, principalmente nessa área de resíduos sólidos.
A gente discute muito aqui na coluna com o senhor professor essa questão da gestão compartilhada, ainda mais em regiões adensadas. Por exemplo, aqui na Grande Belo Horizonte, é muito comum nas conurbações aquela briga, né? Quem que fica responsável por qual serviço? Então a gente vê muito, por exemplo, aqui um morador de um município que junta aquele material, faz um bota-fora, joga, por exemplo, no município vizinho. E aí quem que vai limpar? Sobrecarregando mesmo a questão da coleta e destinação de municípios vizinhos. Ou seja, é também uma questão que os municípios precisam pensar de forma compartilhada, entre tantas outras, mais uma vez batendo na tecla, né? A gente tem que pensar numa questão mais ampla do que cada um dentro também, dentro do seu território.
É, e na própria região metropolitana, isso vem criando uma série de problemas, né? A agência metropolitana escolheu esse como um dos temas principais, dentre os vários que constavam do PDDI, escolheu o uso do solo, escolheu o transporte, escolheu resíduos sólidos como seus temas privilegiados. É, o avanço não foi substantivo, né, nesse período. Apesar de você ter alguma coisa, em algumas das oficinas que nós fizemos, houve críticas, houve até um confronto entre o município Sabará, que ia receber, né, os resíduos sólidos de Santa Luzia e de outros municípios em volta, e o município que recebe se sente lesado. A gente acha, inclusive, que deveria haver uma certa compensação, né? Ou seja, não só resíduos sólidos, mas todas aquelas coisas que são meio estigmatizadas, né? Por exemplo, Neves, que é quase que o município presídio da região metropolitana. Eles não têm nenhuma compensação por isso, né?
Muito bem, professor Roberto Montemor, a coluna de questões metropolitanas volta na próxima terça.
Também, Gustavo. Na próxima terça de novo.
Meio-dia 56, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a graduação na UFMG pode passar por mudanças.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Economia.
Produção industrial brasileira cresce 1,4% em março, na comparação com fevereiro, informa o IBGE. O avanço é o maior desde janeiro de 2014, quando chegou a 1,8%. Os setores que mais registraram saldo positivo foram produtos alimentícios, indústria de produção de máquinas e equipamentos, farmacêuticos e farmacêuticos. No entanto, no primeiro trimestre deste ano, a indústria acumula recuo de 11,7% a maior para esse período de trimestre, início de trimestre, desde 2009, é o que informa o IBGE.
Consumidor.
Tribunal de Justiça do Sergipe nega pedido do WhatsApp para desbloquear o serviço. Mandado de segurança foi impetrado pela empresa, mas o desembargador Cesário Siqueira Neto manteve a suspensão. Com isso, o aplicativo continua disponível em grande parte do Brasil. O bloqueio teve início ontem às 2 da tarde, vale por 72 horas. Quem mandou bloquear foi o juiz Marcelo Montalvão, da comarca de Lagarto, no Sergipe, que atendeu ontem uma medida cautelar ingressada pela Polícia Federal. O motivo é o não atendimento de uma determinação judicial de quebra de sigilo de mensagens do aplicativo para uma investigação sobre o crime organizado na cidade.
Por dentro da UFMG.
Flexibilização de currículos e entrada comum para cursos afins à graduação na UFMG pode passar por mudanças. Propostas foram apresentadas aos coordenadores de cursos ontem. As informações com Vanessa Bugri.
Os 83 cursos da UFMG podem passar por mudanças. Isso porque a Pró-Reitoria de Graduação propôs alterações que começam já na forma de ingresso dos alunos, como a entrada comum para os cursos afins. Com a modificação proposta, os estudantes poderiam, por exemplo, ingressar na universidade na grande área de engenharia, em vez de escolher logo de cara se querem engenharia mecânica, elétrica ou aeroespacial. Depois de cumprir os primeiros anos de formação, optaria então por um dos cursos para uma formação mais especializada. Outra mudança é nos currículos, com a ampliação do diálogo entre os cursos. A ideia é flexibilizar as estruturas das graduações, permitindo que os alunos tenham uma formação para além do percurso previsto no ato da matrícula, podendo inclusive realizar mais atividades em outros cursos. As medidas são uma forma de atualização das normas que regem a graduação, criadas por resolução no final da década de 1980. 1980 e colocadas em prática a partir de 1990. O pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi, explica que essas normas, apesar de terem formado um currículo mais transdisciplinar, têm como resultado uma formação cada vez mais endogênica.
Quando a universidade procurou outro projeto para a sua graduação baseado na chamada flexibilização dos currículos. Na época, essa discussão mobilizou bastante a universidade, resultou, né, em propostas aí de currículos mais flexíveis. Mais de 15 anos depois daquele momento, a gente nota que talvez os resultados tenham sido aquém do esperado, precisamente porque não foi feita a etapa de rever as normas de 1990 e continuar em vigor, e que são um obstáculo importante para essa flexibilização.
As medidas ainda têm como objetivo minimizar uma tendência que vem ficando mais comum na universidade nos últimos anos: a saída de alunos no primeiro ano do curso para ingressar em uma nova vaga em um curso afim. A migração se torna mais evidente com a adesão da UFMG ao SISU. Para se ter uma ideia, em média 7% das vagas da Federal foram ocupadas por um aluno que já estava matriculado em um curso de graduação e depois optou por outro. O pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi, explica por que essa prática precisa ser revertida.
Há movimentos que a gente notou a partir da implantação do SISU, em que a gente passou a verificar uma movimentação de estudantes entre cursos de graduação. Então, um estudante que entra na universidade um ano depois, um ano e meio depois, muda de curso, ele está usando um mecanismo disponível para fazer essa recomendação. Mas a gente poderia prever mecanismos muito menos custosos do ponto de vista da instituição e do ponto de vista do estudante para prover essa reacomodação.
O pró-reitor Ricardo Takahashi ainda destaca que possibilitar que o jovem realize essas mudanças, gerando menos custos e mais aproveitamento para o aluno, é uma das motivações para as mudanças apresentadas.
Causa, é claro que não é só a facilidade. Causa a existência de uma demanda, né, que provavelmente está motivada por esse modelo de graduação que a gente tem hoje, né. O estudante que faz isso, ele não consegue aproveitar praticamente nada dos estudos que ele fez no primeiro curso que ele ingressou, e hoje a instituição deixa vagas abertas, ou seja, o estudante, ao sair de um curso, ele ocupa uma vaga no SISU em outro curso, e a vaga que ele deixou para trás fica aberta, algo que torna o processo ineficiente, né?
Para serem implementadas, as mudanças têm que ser aprovadas pelos colegiados e unidades da universidade. A expectativa é que um projeto piloto com as vagas ofertadas neste modelo seja lançado no ano que vem. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
Esportes.
E antes da gente encerrar esta edição, vamos falar da tocha olímpica. Ela chegou ao Brasil. A chama desembarcou pela manhã em voo em Brasília. De Brasília começou o revezamento da tocha, vai percorrer 327 cidades, finalizando no dia 5 de agosto no Rio de Janeiro, para o acendimento da pira olímpica, que marca aí o início oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Só lembrando que a chama foi acesa no dia 21 de abril, lá na Grécia, percorreu alguns países da Europa e veio aí de avião, chegando hoje ao Brasil. Desde que chegou em Brasília, a tocha vem percorrendo cartões postais, desceu de helicóptero agora há pouco no estádio Mané Garrincha, passou pelas mãos de atletas famosos de várias modalidades. Tem até no site rio2016.com, você consegue acompanhar para saber onde é que a tocha está. Só por curiosidade, ela vai ter em Belo Horizonte em 14 de maio. E num discurso logo após a chegada da tocha hoje cedo lá em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil vai receber bem atletas e turistas estrangeiros para os Jogos Rio 2016, apesar da grande instabilidade política atual no país. E ela destacou que o Brasil está pronto para realizar a mais bem-sucedida edição das Olimpíadas. Foi o que Dilma disse hoje cedo em Brasília. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativo e no twitter.com/ufmgeducativo. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Quemin, coordenação técnica Clínica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Cleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.